Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9, neste sábado 7 de novembro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, você confere uma entrevista com Rosane Schiavo sobre o seminário do CODEME e também o andamento das obras do Hospital Bom Pastor e a importância da participação popular neste processo. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e o Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
O programa de hoje será dividido em duas partes e quem conversa conosco é a Rosane Schiavo, que participa do Conselho de Desenvolvimento do município de Juí e também é diretora executiva do Hospital Bom Pastor. Na primeira parte do programa, o assunto é o segundo seminário do CODEME, onde foram tratados assuntos referentes ao Plano Estratégico de Desenvolvimento do município. Rosane Schiavo comentou sobre o segundo encontro do Conselho.
Bom, então o nosso Conselho Municipal de Desenvolvimento, uma das grandes metas dele, agora para os próximos meses, é atualizar o nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento, o nosso PEP. Então, ele, o último assim, o que está em execução até hoje é de 2004 a 2014 e ele foi atualizado em 2007. Mas agora nós vamos projetar para até 2030, então queremos projetar para os próximos 15 anos. Como é um processo bem complexo, ele tem que ser muito participativo, tem que envolver toda a nossa comunidade local e também regional, até porque Juí é um polo regional. Então ele está sendo assim feito por etapas. Então o primeiro seminário, que foi alguns meses atrás, acho que no mês de agosto, nós envolvemos então o professor Martinho Kelme como palestrante, o professor Romualdo da Unijuí e o professor Sérgio Allegan. Quando foi deflagrado esse processo, onde se trouxe assim algumas falas com indicadores, com questões relevantes da nossa sociedade, para o grupo todo começar a se apropriar dessas informações e começar a pensar o que, que queremos para desenvolver Juí nos próximos anos. Então foram subsídios para os grupos, depois se trabalhar por setores, por conselhos, por igrejas, por bairros, por sindicatos, então vai ter por setores depois espaço para discussão. Então nós subsidiamos nesse primeiro. No segundo seminário, que ocorreu na semana passada, então, nós envolvemos nesse segundo os membros do Conselho do CODEME, que são 15 integrantes, envolvemos mais as nossas comissões temáticas que foram criadas no próprio CODEME, que é a Comissão de Infraestrutura e Gestão Pública, a Comissão de Desenvolvimento Social e Cultural e Desenvolvimento Econômico. Então, os integrantes dessas várias comissões fizeram parte, além de um representante de cada conselho municipal.
Como foi feita a condução do seminário? Quais os assuntos envolvidos?
Nessa segunda etapa, nós tratamos a questão da visão e da missão de Juí. Então, fizemos trabalho em um grupo, discussão, para se projetar. Qual a missão de Juí hoje e qual a visão de Juí hoje? Queremos manter a mesma? Queremos ampliar? Queremos dar uma nova roupagem? O que nós queremos em termos de desenvolvimento para Juí? Então, se tratou muito essa discussão, se pensou quais as áreas estratégicas, onde Juí é polo, quais as áreas que têm que ser fortalecidas. Então, se sabe que Juí é polo em saúde, educação, em serviços, comércio e serviços. Se trouxe muito a questão do turismo também, em função até da nossa, da ESPGI, da FENADI, que é um evento assim muito reconhecido, com toda a sua cultura, sua diversidade, e que se sabe que poderia se explorar mais. É claro que isso requer se pensar, se planejar, para poder ter um uso mais dessas ferramentas, desse espaço de cultura. Então, assim, se trouxe essas questões aí do turismo para se pensar. É claro que vai se envolver as pessoas da UET, vai se envolver outras lideranças do município para se ampliar essa discussão. Então, foi momento, assim, de discutir em grupos menores para ir apresentando alguns projetos novos, algumas ideias para serem fomentadas e desenvolvidas. A ideia é projetar Juí para os próximos 15 anos nesse plano estratégico.
Rosane fala sobre o próximo encontro que acontecerá ainda neste ano.
Bom, como ele está sendo em etapas, o próximo encontro agora vai ocorrer ainda no mês de novembro, ou início de dezembro, quando o SEBRAE, que fez um estudo de Juiz, fez um diagnóstico atual de Juiz, vai trazer esse estudo para o CODEME, para nós nos apropriarmos desse estudo, e a partir desse também conhecer melhor e nos inspirar aí para pensar, né, em ideias, em desenvolvimento.
Notícias da semana.
Municípios buscam apoio da Assembleia para o transporte escolar. O presidente da FAMURS, Luiz Carlos Folador, liderou uma comitiva com representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a UNDIME, e da Associação Gaúcha de Municípios, que protocolou na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa emenda ao orçamento que destina mais de 80 milhões para o custeio do transporte escolar dos alunos da rede pública. A solenidade foi realizada na última semana. O valor corresponde à defasagem entre o montante gasto e o recebido pelos municípios para conduzir os alunos da rede estadual. Segundo Luiz Carlos Folador, somente com o valor investido pelos prefeitos para o transporte de alunos da rede estadual em 2014, poderiam ter sido construídas 70 escolas de educação infantil, comprado 400 mil kits de uniforme ou adquirido 509 ônibus escolares novos. O presidente da Comissão de Finanças da Assembleia, deputado Luiz Augusto Lara, confirmou que dará voto favorável à aprovação da emenda. Lara defende que os prefeitos façam uma pressão positiva nos deputados para que a demanda seja contemplada na peça orçamentária. Para o próximo ano, o Estado prevê um investimento de 105 milhões no transporte escolar. A FAMURS considera o montante insuficiente e estima que os municípios precisem de 185 milhões para o custeio do serviço. Crise no transporte escolar. Pesquisa da FAMURS constatou que as prefeituras gaúchas tiveram prejuízo de 80,3 milhões com o transporte escolar de alunos do Estado em 2014. O estudo, elaborado em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, mostra que o problema afeta 85% dos municípios do Rio Grande do Sul. O levantamento, realizado entre agosto e outubro de 2015, contou com as respostas de 380 das 481 prefeituras que possuem convênio de transporte escolar com o Estado. Santo Ângelo pretende abrir UPA como posto de saúde. A Prefeitura de Santo Ângelo, inspirada no município de Cruz Alta, apresentará ao Ministério Público uma proposta para abrir a unidade de pronto atendimento da cidade, que está pronta, mas permanece de portas fechadas há mais de 2 anos. O motivo para o atraso no início das atividades é a falta de recurso do município das Missões para bancar os custos da estrutura, que chegam a 1 milhão por mês. Segundo o secretário de Saúde de Santo Ângelo, André Kissel, é uma alternativa temporária para atender a população e desafogar a emergência do Hospital de Santo Ângelo. A decisão é baseada no modelo de Cruz Alta, que converteu a UPA em posto de saúde. Segundo André Kissel, a ideia é replicar a iniciativa e colocar a unidade de pronto atendimento em funcionamento das 7 às 22 horas. A operação é possível, pois o custo de manutenção do posto de saúde é inferior ao da UPA, já que não precisa dispor de 4 médicos 24 horas. Outra novidade seria a implantação do projeto UPA Escola, no qual universitários das áreas de fisioterapia, biomedicina, enfermagem, psicologia e educação física realizariam atendimento supervisionado à população dentro da unidade. O assunto foi tema de audiência pública realizada em Santo Ângelo na última semana. O encontro, que contou com a participação da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, do Conselho Municipal de Saúde e de representantes da sociedade civil, lotou o auditório do Centro Municipal de Cultura.
Boletim Rádio Web.
Prevenir o uso de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes através da arte. Esse é o objetivo da exposição Descartáveis Consciência, Civilidade e Criatividade, já aberta para visitação no Memorial do Ministério Público na capital. A mostra faz parte da programação da primeira Bienal Chico Lisboa, que acontece desde o dia 15 de setembro e vai até o dia 11 de dezembro. A exposição é resultado do trabalho conjunto de conscientização de toda a comunidade escolar da capital, como conta a coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude, Educação, Família e Sucessões, Maria Regina Faide Azambuja.
Uma atividade que abrange tanto as escolas municipais, estaduais e particulares. É uma proposta de trabalho aberta a qualquer escola.
A mostra Descartáveis Consciência, Civilidade e Criatividade surgiu para expor a visão de crianças e adolescentes sobre o uso do álcool. A exposição está aberta ao público no Memorial do MP, localizado na Praça Marechal Deodoro 110, de segundas às sextas-feiras, sempre entre 10 e 18 horas, até o dia 27 de novembro. Para a Rádio MP, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União a lei que institui nova regra para aposentadorias. A progressão é de acordo com a expectativa de vida da população e já estava incluída em uma medida provisória do governo. O destaque é o veto da presidente Dilma Rousseff à desaposentadoria, ou a chamada desaposentação, que é a possibilidade do aposentado continuar trabalhando e refazer um novo cálculo do benefício. Os advogados ligados à área previdenciária acreditam que esse veto vai influenciar na análise do Supremo Tribunal Federal sobre a validade ou não da desaposentação. Atualmente, o processo está em pedido de vistas da ministra Rosa Weber. A advogada trabalhista Fabiana Basso acredita que há poucas chances do STF ser favorável.
As chances de êxito na discussão do STF já diminuíram. Com a lei, o veto deixou de reconhecer a possibilidade legalmente. Mas as discussões de desaposentação, elas são específicas em relação ao tipo de benefício que se pretende acumular. Então é meio caso a caso, mas eu acho que com esse veto, a possibilidade de rever essa discussão, ela ficou muito menor. Mas como houve só um veto à legislação, eu entendo que ainda há possibilidade de discutir.
A possibilidade da desaposentadoria foi proposta pela Câmara e poderia gerar um rombo à Previdência de 70 bilhões de reais em 20 anos, segundo o governo. Já quanto à regra que passa oficialmente a valer para as aposentadorias, para receber 100% do benefício, será feita uma escala que vai até 2026. Quem se aposentar em dezembro de 2018 vai precisar ter 86 anos, somados contribuição e idade para mulheres e 96 para homens. A partir daí, será adicionado um ponto no cálculo a cada 2 anos. Em 2026, 90 anos para mulheres e 100 para homens. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
Notícias da semana.
População carcerária feminina cresceu 41% em 7 anos no Rio Grande do Sul. Um estudo inédito realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, aponta crescimento de 567% da população carcerária feminina brasileira nos últimos 15 anos. No Rio Grande do Sul, houve aumento de 41% entre 2007 e 2014, 5 vezes maior que o dos homens, de 8% no mesmo período. O Brasil tem a quinta maior população feminina em cadeias do mundo. A maioria, 68%, está detida por envolvimento com tráfico de drogas, enquanto que entre os homens presos, o percentual é de somente 26%. Conforme o estudo, 47% dessas mulheres são portadoras de HIV e 35% possuem sífilis. Na média brasileira, 30% das mulheres presas aguardam condenação na justiça. No Rio Grande do Sul, o índice é um pouco maior, chega a 34%. Segundo o estudo, no que diz respeito à superlotação, o cenário das mulheres em penitenciárias gaúchas não é tão alarmante. Há pelo menos uma vaga no Rio Grande do Sul para cada presa. Da população carcerária feminina do estado, 85% tem até 45 anos, 67% são de cor branca e metade não completou o ensino fundamental. Jogos de integração das pessoas idosas têm mais de 1.000 participantes. A 17ª edição dos Jogos de Integração das Pessoas Idosas do Rio Grande do Sul começou na quinta-feira e prossegue até amanhã em Tramandaí. Participam dos jogos 25 municípios gaúchos, que estão divididos em grupos. Ao total, estão inscritos 1.291 participantes. O lema deste ano é: o sucesso é ser feliz e o chique é ser saudável. Os jogos difundem a integração entre idosos por meio da prática e vivência de atividades físicas, esportivas, sociais e culturais, contribuindo para a promoção da autonomia e cidadania. O programa inclui as modalidades esportivas de câmbio, basquete, relógio com deslocamento e handebol por zona, além de atividades recreativas, sociais e culturais, como os jogos de mesa, yoga, caminhadas, dança e atividades de expressão corporal, além de atividades aquáticas e o badminton, como esporte de demonstração. Por meio de uma parceria com o Instituto Beneficente Coronel Massô, serão oferecidos serviços de enfermagem para verificar pressão arterial e taxa de glicose no sangue e atender a pequenos curativos. O evento é uma realização da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, o CETEL, e Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, a Fundergs, com o apoio da Prefeitura de Tramandaí.
Boletim Rádio Web.
330 cortadores de cana foram encontrados trabalhando em condições análogas às de escravo no município de Lagedão, na Bahia. Os trabalhadores estavam em uma fazenda pertencente à União Industrial Açucareira, a Unial, próxima à divisa com Minas Gerais. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, eles trabalhavam sem equipamentos de proteção, não dispunham de sanitários nem de qualquer tipo de proteção contra o sol ou chuva. Além disso, o alojamento apresentava condições precárias de higiene, principalmente em relação à água usada, que era armazenada em um tanque com plantas e restos de produtos químicos. Segundo o procurador do trabalho, que participou da operação, Ilan Fonseca, essa não é a primeira vez que a União é flagrada nessas condições.
Já é a terceira vez em que trabalhadores são encontrados em condições semelhantes na União. Nas outras duas ocasiões, a situação de degradância foi encontrada na unidade da União em Amélia Rodrigues. Eram as mesmas situações, as mesmas irregularidades foram encontradas. Trabalhadores trabalhando sem EPIs, com facões, sem amolamento, com alojamentos precários e não comportando a grande quantidade de trabalhadores.
Os trabalhadores foram encontrados por uma força-tarefa do Ministério Público do Trabalho, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e do Governo da Bahia, no dia 29 de outubro. Na data, o superintendente da União foi conduzido à delegacia da Polícia Federal de Porto Seguro, onde foi ouvido e liberado. A PF informou que instaurou o inquérito para apurar o caso. Já o MPT vai ajuizar a ação para garantir de forma correta a demissão dos trabalhadores e o pagamento das verbas rescisórias. Agência Rádio Web, com informações da Bahia, Janaína Oliveira.
Voltamos com a segunda parte do programa e da entrevista com a Rosane Schiavo. Vamos falar sobre o Hospital Bom Pastor aqui de Juí, que está sendo construído em outro local, justamente com a união de forças da comunidade juiense, que se mobilizou em prol desta causa. A grande parte dos recursos para a construção do novo hospital é resultante da consulta popular desde o ano de 2003. A diretora fala sobre o envolvimento da comunidade no novo projeto do Hospital Bom Pastor e da participação popular para a arrecadação de fundos.
Em torno do ano de 2000, 2002, foi assim o auge das discussões do novo Bom Pastor. Vamos adequar a estrutura atual aqui, junto à BR, um espaço que é cedido em regime de comodato pela Cotrigi, que foi a fundadora do Bom Pastor, ou vamos partir para um novo espaço? Naquele momento a discussão era essa, até em função de alguns apontamentos da vigilância sanitária que colocava inadequações na estrutura física, que precisava ser investida, melhorada, ampliada, enfim. Então, assim, o grupo, né, da gestão do hospital, que envolvia então a nossa diretoria do hospital, alguns médicos e colaboradores, junto com lideranças da comunidade, que envolvia a Coordenadoria de Saúde, Secretaria Municipal, Poder Executivo, Unijuí. Então passamos a discutir quais os rumos do Bom Pastor. Então o grupo na época, né, fez diversos encontros, onde se pensava em estratégias, na atual estrutura ou num novo espaço. E esse grupo aí de pensadores realmente assim se desafiou, né? Não se acovardou, como eu digo sempre, né? Foi muito corajoso esse grupo de se pensar numa nova estrutura. Claro que a saúde sempre passa aí por dificuldades financeiras, não tem grandes recursos, mas se precisava decidir. Se decidiu por um novo espaço, daí se buscou parcerias junto à Cotrigi, que foi a fundadora do Bom Pastor, a Unigi, que sempre foi parceira, a Igreja dos Capuchinhos, que o espaço escolhido na época foi o espaço junto ao Bosque dos Capuchinhos, onde a igreja também facilitou em muito o preço do terreno para ser viável a aquisição do mesmo. Então, a partir dessa ajuda aí da comunidade, que nós acabamos adquirindo a área lá e dando início ao projeto do novo Bom Pastor. E daí, claro, que se agregou aí nesse projeção de orçamento o órgão público municipal, estadual, federal, porque é um projeto de investimento significativo que precisava de parcerias. E além, é claro, da comunidade, que em diversos momentos foi chamada para se envolver em inúmeros projetos, jantares, sorteios, enfim, formas, campanhas de tijolo, campanha do cimento, campanha do soja. Então foram inúmeros os momentos que a comunidade foi chamada e respondeu muito bem. A comunidade é a nossa grande parceira. E também na questão da consulta popular, que esse projeto é um projeto que teve assim, um investimento grande por parte do governo do estado, principalmente na consulta popular. E agora, recentemente, com um projeto para a conclusão de obras da Secretaria Estadual, então que, em reconhecendo a importância desse projeto, e até porque ele foi inúmeras vezes votado, além de projeto com recurso também naquelas demandas estratégicas, então como um projeto estratégico de interesse regional. Então, por conta desse apoio, né, importante que a comunidade sempre votou e referendou esse projeto, que a gente conseguiu liberação desses recursos que está ainda sendo liberados para a conclusão das obras.
Quanto à previsão para a conclusão das obras, Rosane salienta que depende dos repasses do governo estadual.
Na verdade, a nossa programação para a conclusão das obras é 2017, então trabalhamos para essa data. É claro que precisamos contar com a liberação de recursos, principalmente do governo do estado, que nesse momento esse recurso que está orçado, ele foi contingenciado por conta do decreto do governador, né, em função da crise do estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, para nós realmente atender o nosso cronograma de obra, nós precisamos da liberação de recursos. Então, a programação, a projeção de conclusão em 2017, mas, porém, depende desses apoios, dessas liberações de recursos.
A diretora comenta sobre a expectativa da demanda do atendimento no novo hospital.
Com certeza, a capacidade instalada do hospital, ela vai sofrer uma ampliação significativa. Hoje nós estamos numa estrutura de 42 leitos, lá vai para 115 leitos, além de 10 leitos de UTI, sala de recuperação também com mais de 10, com em torno de 15 leitos, um ambulatório amplo com inúmeras salas, também 4 salas cirúrgicas, além de uma estrutura toda, né, adequada à legislação, num espaço também bem privilegiado, que é junto ao Bosque dos Capuchinhos. E é claro que nós vamos ter novas referências, que está sendo construída aí, junto com a Secretaria Estadual, com a Coordenadoria de Saúde, em cima de necessidades regionais. Então, sempre essa regulação de novos programas é feito em conformidade, né, dialogado com o governo do estado, com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Municipal, para atender as demandas local e regional.
Rosane fala sobre como está sendo feita a equiparação com o novo hospital e o apoio de parlamentares gaúchos.
Bom, então como é um projeto complexo e está se ampliando, com certeza nós estamos já há algum tempo atualizando os equipamentos da atual estrutura, que vai ser transferido para a nova, e buscando novos apoiadores. Então, assim, hoje nós temos esse reconhecimento enquanto projeto regional e comunitário e temos muitos apoios, apoio dos parlamentares gaúchos, que anualmente nós temos liberação de emendas parlamentares, que é a principal forma de financiamento dos equipamentos. Então, nós temos os nossos deputados aqui, gaúchos, todos praticamente envolvidos, né, anualmente ou a cada 2 anos, assim, liberando algumas emendas para nós. Além de senadores, também a senadora Ana Amélia, há muitos anos já vem liberando recurso. O senador Paim também já disponibilizou recurso para equipamento. Então, estamos buscando, a nível de Ministério da Saúde, via emenda parlamentar, e também a nível de governo do estado, aí nessa diálogo com a secretaria, está sendo previsto liberação futura de equipamentos.
Quanto à arrecadação de fundos para o hospital, Rosane salienta que são realizadas diversas campanhas.
O Bom Pastor já desenvolveu muitas campanhas comunitárias e atualmente ele dispõe também da campanha Doação para a Vida, que é uma campanha que as pessoas podem nos procurar e fazer débito em conta, podem vir espontaneamente trazer. A campanha Adote o Bom Pastor também, que é em cima de dependências lá, que a pessoa pode assumir, olha, eu quero concluir essa dependência, e fica lá registrado o apoio da família. Então, essa campanha Adote o Bom Pastor. Então, já tivemos recentemente a campanha do cimento. Então, tem formas, assim, de campanha de débito em conta na conta da luz também. É uma campanha aí que são valores menores, mas temos sempre alguns colaboradores que são sensíveis à nossa causa e ajuda espontânea. E as pessoas, às vezes, doam alimentos, enfim. tem sim formas de ajudar. Basta a pessoa se dirigir, manifestar a sua vontade, que é acolhido aqui com muito carinho para ajudar esse projeto comunitário e regional.
Obrigada pela participação da Rosane Schiavo, que é diretora executiva do Hospital Bom Pastor de Juí. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.